Conversa com o Reitor.
Olá, boa tarde a todos. Estamos em mais um programa da nossa Rádio Uninter, Rádio do Centro Universitário, que faz parte da Central de Notícias Uninter, a CNU. Hoje nós temos aqui dois coordenadores de cursos com os quais nós vamos conversar ao longo desse programa, o professor Douglas Augustinho, eles já cumprimentam vocês aí, e o professor Rafael. Rafael, esse teu sobrenome é Bechtek, é isso?
Bechtek, acertou, é isso aí.
É isso mesmo, né? É então, por favor, mesmo. Cumprimentem aí os nossos ouvintes. E
Douglas.
Ok, obrigado pela preferência da idade. Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos conversar um pouco hoje sobre assuntos de interesse geral. O professor Bruno vai conduzir esse diálogo nosso e a gente vai interagindo. É um prazer estar com vocês.
Boa tarde a todos também. Então, eu sou o professor Rafael, coordenador do curso de Engenharia de Computação. E vamos aproveitar aí para conversar e tirar as dúvidas que surgirem, né?
Muito bem. Apresentações feitas, cumprimentando o nosso pessoal. Hoje eu quero iniciar com uma notícia que está publicada no Uninter Notícias, na página do Uninter Notícias, sobre um evento diferente. Nós vamos ter um evento aqui na Uninter que será composto por 12 horas de maratona online para tratarmos de cuidados sobre a nossa casa e também a casa da vida. Essa maratona é denominada de Maratona de Sustentabilidade e ela será transmitida no dia 5 de junho, agora, próxima semana, das 9 da manhã às 21h50. Qual é o objetivo dessa maratona de sustentabilidade? Pela comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. E o tema principal dessa maratona será Terra, vamos cuidar da nossa casa e da casa da vida. Essa maratona foi idealizada pelo professor Rodrigo Berté, que é o diretor da Escola de Saúde, Meio Ambiente, Biociências e Humanidades. E o Berté nos disse que esta maratona tem por objetivo fazer com que as várias pessoas que venham assisti-la, participar ao longo do dia, possam tratar, juntamente com as pessoas que estarão falando sobre a sustentabilidade, então essas pessoas possam tratar de diferentes temas dentro de um conceito de transversalidade das temáticas ambientais. Então, as grandes áreas que serão tratadas nesta maratona serão saúde, meio ambiente, humanidades, enfim, dentro de um contexto em que nós estaremos participando dessa supermaratona com um grande foco no que está acontecendo no nosso planeta, na nossa casa, e que hoje nós, a partir daqui, da Uninter, estaremos conversando com o Brasil inteiro durante todo um dia. E, neste aspecto, todos nós, daqui, bem como as pessoas que estarão em suas casas participando, ouvindo, assistindo essa grande maratona, estarão deixando de imprimir a sua pegada de carbono. Isto é, não estaremos usando nenhum tipo de transporte, nenhum tipo de veículo para locomoção, então nós estaremos evitando a transmissão de carbono e não estaremos, então, imprimindo o que é designado hoje em escala mundial como pegada de carbono. Uma pessoa, quando compra uma passagem de avião, quando viaja, deixa lá a sua pegada de carbono, o consumo daquele combustível. Claro que nós sabemos que o avião vai de qualquer forma, se nós estivermos dentro dele ou não em uma viagem, mas nós temos que ter a consciência em relação a essa questão de não deixarmos nesse planeta muitas das pegadas de carbono que vínhamos deixando até então. estamos vendo a recuperação da natureza, a recuperação, inclusive, algo fantástico que mostraram dias atrás, que é uma das partes da Baía da Guanabara lá mais poluída, é a Praia do Botafogo, agora está, inclusive, com peixe chegando até próximo da areia, a água está transparente, límpida, enfim, a natureza se recompondo e assustadoramente rápido. Né? Temos visto aí diversos exemplos em relação a isso. Muito bem, então vamos ao tema principal da nossa rádio de hoje, do nosso programa de hoje. Os nossos cursos de engenharia, dos bacharelados em engenharia, bem como também cursos de cursos tecnológicos de gestão da produção industrial, GPI, ADS, que é na área de sistemas, de informática, estão todos concentrados dentro da nossa escola politécnica. A nossa escola politécnica tem uma estrutura que congrega todos os cursos que eu já mencionei e muitos outros que estão já lançados este ano, como engenharia, mecatrônica automotiva e outros que ainda estão aí na pauta para serem estruturados para lançarmos talvez nos próximos meses ou em 2021. Mas a Escola Politécnica tem uma relevância muito grande dentro da nossa configuração de centro universitário. E nas engenharias, principalmente em função da modalidade EAD, nós sempre tivemos um grande cuidado de termos próximos de nós o órgão, o setor representativo dos profissionais desta área de engenharia e agronomia, que é o Conselho Regional Específico da Profissão, para que alguém possa desempenhar a sua atividade profissional, no caso na engenharia, precisa passar pelo CREA, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cada CREA, cada estado tem o seu CREA regional, e depois existe o CONFEA, que é nacional. Muito bem, para que um profissional de engenharia, então, tenha essa habilitação, o curso de engenharia que ele esteve presente ao longo dos 5, 6 anos que ele levou para cursá-lo, para terminá-lo, tem que passar por um processo de reconhecimento, ser aprovado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, nós tivemos, recentemente, no dia 19 de maio, na verdade, nós recebemos a notícia de que o CREA do Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, deferiu na sessão plenária, que é a sessão que o Douglas ou o Rafael logo explicam como funciona isso, a solicitação do cadastramento dos cursos de engenharia de produção, engenharia da computação e engenharia elétrica, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Muito bem, vamos começar pelo Douglas. Douglas, você está feliz que você, teus alunos, teus egressos aí de engenharia de produção já vão sair com a carteirinha do CREA?
Não, com certeza. Isso aí foi mais uma conquista, tá, dada a todo o grupo Uninter, nossos alunos, porque não é fácil a gente atender todas as exigências, começando desde lá do MEC, quando nós passamos pelo reconhecimento com nota 5 também, eles são bastante criteriosos. Como o professor Benor falou, o CREA, a gente vem já trabalhando com eles desde o início do curso, fazendo algumas palestras, mostrando por quê. O CREA, ele levou praticamente um ano para analisar toda a nossa documentação. Não é uma coisa que você manda hoje, amanhã sai o deferimento. Não, eles analisaram disciplina por disciplina de cada curso, viram as competências que nós aplicamos nessas disciplinas, as habilidades, as atividades práticas, quer dizer, viram tudo que é necessário para quê? Para que eles pudessem chegar nessa sessão plenária do dia 19 de maio e falar, vamos cadastrar o curso de engenharia, no meu caso, engenharia de produção, dando as 18 atribuições, tá, da resolução 1073 e das resoluções 238 e 235 do CREA também. É muito número para minha cabeça, mas está lá. Então, quer dizer, isso é importante porque, como o Beur falou, né, o profissional hoje, para ele poder atuar na sua profissão, se ele é um médico, ele tem que ter o CRM. Se ele é um químico, ele vai no CRQ. Tá? O arquiteto vai lá no CAL. O nosso vai no CREA. E qualquer aluno do Brasil, tá? Agora estou falando em termos Brasil, que se formar na Uninter, nos cursos de engenharia, eles podem procurar o seu CREA regional, e o CREA regional ele fará o contato com o CREA Paraná. Por que CREA Paraná? Porque a nossa sede é no Paraná. Então, o CREA que fez todo esse trabalho, fez toda essa análise, foi o CREA Paraná e nos deu as atribuições devidas, ok?
E você, Rafael, como que você está reagindo a essa questão? Que você meio que caiu de paraquedas aí na coordenação do curso, antes, pouquinho antes do reconhecimento.
Sim, do reconhecimento.
Né? Foi um, te jogaram no fogo ali, né, para receber isso. A comissão do MEC. Né? Mas você saiu super bem.
Sim, foi assim, algo bem que aconteceu muito rápido. E os reconhecimentos vieram um numa semana e outro na semana seguinte, né? Então, foi duas semanas ali bem, bem intensas. Mas, como o Douglas falou, nós ficamos bem felizes com esse cadastramento no CREA e por todo o trabalho, né? Então, esse trabalho já vem de uma longa data, o CREA precisa todo um tempo para entender, né? Para estudar toda a documentação do curso, para daí sim ele entregar as atribuições que esse profissional pode assinar, né? Porque o CREA, então, ele tem a RT, e toda vez que o profissional...
O que é uma RT?
Explica. A RT é o Atestado de Responsabilidade Técnica. Isso. Então, quando um profissional ele executa algum serviço, ele emite essa RT, descreve o que ele fez e assina. Né? Então, isso aí fica registrado lá no CREA. E o profissional ele só pode emitir essa RT nas atribuições dele. Né? Então, ele não pode assinar uma RT de um serviço que ele não tem essa atribuição.
Entendi. Isso aí é feito, a RT, basicamente, as atribuições são relacionadas à formação dele, às disciplinas específicas de formação dele?
Isso, exatamente. Então, o CREA, em cima de toda a documentação do curso, eles analisam as disciplinas, né, todas as habilidades que o profissional tem, e aí sim ele recebe essa atribuição. Então, por exemplo, se nós pegarmos a engenharia de computação, nós atendemos a resolução 380 de 93. Então, é uma resolução específica para a engenharia de computação.
Antiga, né, essa resolução? A computação mudou tanto nesse tempo todo e a resolução não?
Mas essa é a primeira resolução, né? Aí depois vem as complementações.
Ah, entendi. Eles mantêm o número original da resolução e vão fazendo as complementações, né?
Das
regras, é isso?
Isso, exatamente. Então, por exemplo, se o 93 é o antigo, né? Uhum. O engenheiro de computação, então, nós temos o artigo 9º da resolução 218 de 73.
Nossa!
E por que isso? Porque o CREA, ele reconhece o engenheiro de computação. Então, na resolução, ele diz que é um engenheiro de computação ou engenheiro eletricista com ênfase em computação. Então, a engenharia de computação ela está dentro da câmara da engenharia elétrica. Então, o engenheiro de computação não deixa de ser um engenheiro eletricista. Só que não é um engenheiro eletricista com todas as atribuições. Nós somos restritos ao artigo 9º, que fala sobre a eletrônica e telecomunicações. Entendi. É diferente, por exemplo, da engenharia elétrica, que eles receberam as atribuições do artigo 8º e 9º. Então, eles têm a atribuição da eletrônica, mais o artigo 8º, que é da eletrotécnica.
Certo, que esse então, foi um grande ganho aí do nosso curso.
Isso. Então, existe alguns cursos de elétrica que só recebem o artigo 9º, por exemplo, porque eles não têm as disciplinas da eletrotécnica. Então, no nosso caso, nós temos a engenharia elétrica plena. Ela atende aos dois artigos, né?
Originalmente, ele não era assim, né? O projeto pedagógico do curso, o PPC, não tinha essa atribuição, né?
Isso, no começo ele não tinha, mas aí no desenrolar, né, do curso, foi sendo ajustado, vendo o que precisava, e algumas disciplinas foram incorporadas para atender. E o artigo 8º, no caso da elétrica, é muito importante, porque é a grande área no Brasil é a eletrotécnica, né? Então,
geração de energia, distribuição.
Geração, distribuição, transmissão, né?
Transmissão.
Isso. E eu até consultei. Isso. E eu consultei no CREA, a engenharia elétrica da Uninter, então é a primeira engenharia elétrica EAD do Paraná, eu consultei o CREA Paraná, e inclusive com as duas atribuições, né?
A primeira.
A primeira.
A Uninter tem essa característica, né? Muitas coisas ela sai na frente aí pela
Sai na frente.
iniciativa aí dos seus profissionais, né? Mas foi de
Isso.
fato uma, está sendo, né, uma grande vitória ainda. Como que vocês estão vendo a reação dos alunos em relação a essa questão? Nos seus cursos especificamente.
Posso falar?
Pode falar, Douglas.
Pode falar.
Foi excelente pelo seguinte, né? Como a primeira turma concluiu seus estudos em dezembro, no módulo C 2019, e teve a formatura, a primeira colação de grau em março, a partir de março, todos correram no CREA. E a resposta dos CREAs regionais era: ah, seu curso não é cadastrado. Aí virou um pandemônio. Todo mundo, o que está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Nós fomos atrás, o CREA tinha paralisado devido à pandemia e não tinha feito a plenária final. Então, não tinha cadastrado o curso. Aí nós
Ah, já
entramos com o
tinha,
FIP.
eu lembro que tinha já uma aprovação na Câmara específica dos cursos,
Perfeito.
né? É isso,
Perfeitamente.
isso já
O
aconteceu
EAD,
antes.
exatamente. O EAD, em outubro de 2019, já tinha decisão da Câmara, que é a Câmara Especializada em Mecânica e Metalurgia, da Engenharia e Produção. Em novembro, dezembro, o presencial também teve essa aprovação, porém a plenária foi prorrogada, entrou a pandemia, aí, através do ofício da nossa reitoria, eles fizeram uma plenária via web, a primeira vez na história do CREA
Isso.
brasileiro, e eles definiram isso aí. Os nossos alunos, logicamente, adoraram, porque muitos alunos estavam esperando isso aí para sua promoção na empresa, para novos empregos, novos cargos e tudo mais. Então, quer dizer, foi, para nós, foi um alívio. Tanto é que a quantidade de e-mails que a gente recebia já acabou. Que agora eles já sabem. Nós fizemos aquele vídeo pequenininho explicando, já dando parabéns para eles também, né? Então, facilitou bastante. E aproveitando esse ensejo, nós falamos de data, né? A primeira lei de engenharia é datada de 24 de dezembro de 1966. E ela está em vigor até hoje, apenas recebendo algumas ementas. Quer dizer, nem se falava IAD na época. Aí depois, em 1973, saiu a resolução 218. Em 1975, saiu a resolução 235. Em 2016, saiu a resolução 1073, que é a mais atualizada, onde os nossos alunos estão com as atribuições da 1073 também.
Os alunos sabem dessas atribuições, vocês comentaram com eles durante ou finalizando o curso, eles têm plena ciência das atribuições profissionais e como que isso se dá daqui para frente? Eles vão até o CREA, levam o diploma histórico, como que acontece esse processo?
O processo normal é eles apresentarem, fazer um requerimento de registro ao Conselho Regional. O Conselho vai pedir para ele o histórico escolar dele. Tá? Tem CREA que está pedindo o PPC. Só tivemos um caso até agora. Isso, eu conversei com a professora Denise e ela autorizou mandar para o CREA, não para o aluno, que eles pediram para o aluno o PPC. Aí nós mandamos para o CREA, foi acertado. Mas agora o correto é ele apresentar o histórico escolar e o diploma. E o CREA regional faz o contato com o CREA Paraná e coloca as atribuições dele no registro dele sem nenhum problema.
Aí é entre CREAS do estado onde o aluno está com o nosso CREA aqui no Paraná.
Isso, a
E esse
instituição
processo
não tem
é
mais nada.
interno, né? O processo é interno, tramita internamente, mas ele
Perfeito.
vai sair com a habilitação do Paraná ou no estado de origem dele, onde ele está hoje?
Onde ele está?
Onde ele
Ele
está?
tem
Ele sai lá
que.
com o CREA barra Bahia, CREA
Exatamente.
barra Pernambuco, é
O meu
isso.
caso, eu sou engenheiro formado em São Paulo, mas para eu atuar no Paraná, eu tive que me cadastrar no CREA Paraná. Então, hoje eu tenho o meu número barra São Paulo, porém autorizado no Paraná.
Aí você veio, quando chegou aqui, foi com a tua carteirinha do CREA, foi lá no CREA Paraná e fez o seu registro aqui.
Exatamente.
É isso.
Posso
Isso.
atuar
Cara,
aqui.
Cada estado, em cada estado, o profissional precisa fazer esse, realizar esse requerimento.
Isso.
Não
Pode trabalhar no país inteiro?
pode trabalhar,
À
mas, por
distância?
exemplo,
Não, né? Acho que
não.
não, né?
Bom, na computação pode,
Computação,
né?
ó. Por que não, né?
Hoje a gente vê já tem uma demanda muito grande pelos profissionais da área de computação, e principalmente agora com todo esse problema da pandemia. Toda essa demanda de infraestrutura, software, todos esses ajustes, então, logo depois ali da área de saúde, é uma das áreas que mais demanda profissionais hoje.
Certo. É para adaptação de espaço físico e toda essa
Isso,
preparação.
projetar toda a infraestrutura para dar esse suporte nosso na internet, toda a parte de equipamentos. E aí, como, né, a tendência está indo para o trabalho à distância, pode fazer todo esse trabalho à distância. Mas se um profissional, por exemplo, do Paraná, ele tem o CREA do Paraná e ele precisa emitir uma RT lá em São Paulo, antes disso, ele precisa ir no CREA de São Paulo e realizar o cadastramento dele lá.
Isso.
Ok. Ele vai lá onde ele está, terminou o curso, cadastra lá.
Isso. Se ele precisar atuar em outro estado, ele precisa ir no CREA do outro estado
E
e.
sucessivamente. O cara quiser trabalhar em
Isso.
todos os estados do Brasil, ele vai ter que fazer seu cadastro em cada estado. Entendi
Em
isso.
cada
Exato.
estado, isso mesmo.
Mas o ponto principal é onde o aluno está hoje, né? Concluiu o seu curso. Ele recebe o seu diploma, já ato contínuo ali na sequência da conclusão, seu histórico. É, nós temos aí uma área de registro de diplomas na secretaria que é muito ágil, vai ficar mais ágil ainda agora com os diplomas digitais, né, que é outra
Muito fácil.
implementação que está vindo aí, orientada pelo Ministério da Educação, em que os diplomas terão toda uma verificação digital e eles também será digital, o aluno poderá imprimir, ou se ele quiser um impresso, nós vamos encaminhar, mas o mundo está caminhando para isso, né? Quanto menos papel, melhor, né? Para a natureza de uma forma geral.
Com
Mas
certeza.
o indivíduo, então, o nosso aluno, né, nosso egresso, vai lá no seu estado, solicita o seu registro, ou o próprio leva os seus documentos, obviamente, o CREA, lá onde ele está, faz a solicitação ao Paraná. Provavelmente isso aconteça nos primeiros casos, né? Depois o próprio CREA, lá na origem do aluno, já vai ter esse conhecimento, essa documentação arquivada, e esse processo fica mais ágil. Vocês já
Com certeza.
fizeram alguma consulta nesse sentido? Como que os CREAs vão conversar entre si, não?
Ontem à tarde eu tive uma conversa com o Claudemir, que é um dos diretores do CREA Paraná, tá? E ele comentou que ainda nos CREAs do Brasil tem quatro ou cinco CREAs que são bastante atuantes e muitos ainda são meio devagar. O que que é o meio devagar? É aquele CREA que o aluno chega, ele só fala assim, não, seu curso não está cadastrado e não dá atenção para o profissional. Então, o próprio CONFEA está fazendo um trabalho agora que é justamente para agilizar esse tipo de coisa. Por isso que contatou o CREA Paraná. As 18 atribuições que ele tem no Paraná, ele vai ter no Brasil inteiro. Então, não tem que mudar nada. O CREA não tem que contestar nada. Nós tivemos um caso de Goiás que o CREA quer ir fazer a vistoria no polo. Isso não existe. O próprio CONFEA já falou, isso não existe. Ele pode sim fazer uma visita, amiga. Vamos conhecer o polo. Tem
Sim, está
problema.
convidado, né?
Como nós
Fazemos
fazemos aqui?
questão de que vão lá, né?
Exatamente, fazemos
Fazemos
até
questão.
questão, mas não uma vistoria, não é prerrogativa do CREA fazer isso aí,
E
tá?
essa vistoria é pré-concessão
É essa.
da autorização, é isso? Eles estão condicionando essa visita para emitir
Não,
o registro?
não,
Não,
não pode, não
não.
pode, não pode. O CREA Paraná conversou com eles, tá?
Ah, já
O próprio CREA
orientou.
Paraná já falou, não, vocês não podem porque o mandatário é CREA Paraná. Nós damos as atribuições,
Entendi.
vocês têm que seguir.
Mas sempre tem um iluminado lá, né, que acha que tem que fazer uma avaliação própria, né? Se ele não fizer avaliação, né, nós
Também não é
sabemos.
bem iluminado, não, viu?
Para não falar outra coisa, né? Mas nós sabemos como são os profissionais. E o pessoal de
Sim.
engenharia, é complicado, mas é tudo cintura dura, né?
É chato.
Impressionante.
É chato.
O pessoal não é fácil de lidar. Todo mundo é endurecido ali naquela coisa do certinho ali, do desenho técnico, da coisa dos mínimos detalhes, os milímetros, né?
Nós
Mas
somos
aí
exatos.
Exatas, exatas. Mas aí tem um exagerozinho aí que também
Não,
deve ser evitado, até porque alguém que não conhece como funciona o fluxo, provavelmente, né?
exatamente.
De toda avaliação, vocês já mencionaram aí, os nossos cursos ficaram sempre com nota máxima, né, nas
Isso.
suas avaliações, a gente acompanhou isso bem de perto, o trabalho de vocês e as comissões de avaliação dos nossos cursos foram muito exigentes, isso posso testemunhar. Conversei com todas as equipes, todos os avaliadores, foram avaliadores de alto nível, a grande maioria de instituições públicas, federais, estaduais. E pessoal altamente qualificado, que só deixaram elogios aqui para o trabalho de vocês, aí à frente dos cursos, né, pela dedicação e pela forma como foram estruturados esses cursos e como nós estamos conseguindo atender aos nossos alunos em todo o território nacional. Então, de fato, aí fica essa mensagem, né, do trabalho com qualidade e muito sério. Que vocês aí estão representando hoje a Escola Politécnica, e é por isso que a escola está crescendo, né? Nós tomamos um certo cuidado estratégico no sentido de não lançar muitos cursos. Nós lançamos primeiramente as três engenharias, já mencionadas aqui, a Oresteano Engenharia Civil, que também está em crescimento muito rápido, e os demais cursos tecnológicos que também dão suporte para. O Douglas, você coordenava o tecnológico GPI, não? É,
Eu
também, né?
não cheguei a coordenar, eu cheguei a ser tutor
Ah, você era.
durante 5 anos. Aí depois, quando montou a engenharia, eu me desloquei para engenharia, mas eu sempre acompanhei o GPI, né? Sempre o
É, também é
GPI
um
na.
grande curso nosso, um dos primeiros
Sim,
cursos nossos, né?
excelente.
É um dos primeiros, lá de 2000 e alguma coisa, 2003, 2004, eu acho, o GPI. É um
Exato.
curso que tem bastante demanda também, né? Porque dá uma fase inicial do processo produtivo, né?
Exatamente. É
E
uma
depois
base
migra
muito
para a
boa.
engenharia, né?
Exatamente.
Inclusive, o GPI faz hoje responde quem faz o curso de gestão da produção industrial para complementar com engenharia de produção precisa fazer quantas disciplinas a mais ou isso dá quanto tempo a mais?
Em 3 anos ele completa engenharia. Dá cerca de 32 disciplinas diferentes em relação ao GPI.
32, quer dizer que os 2 anos e meio do GPI mais 3 anos, 5 anos e meio, quer dizer, um semestre a mais do que normalmente em engenharia. E aí ele
Isso.
complementa e termina com a engenharia, sai com o diploma de engenharia de produção, engenheiro de produção.
Ele vai ter dois diplomas de curso superior, um do
Dois
GPI.
diplomas, bem lembrado.
Também. Isso é muito
Ele tem
bom também.
direito ao GPI nos 2 anos e meio, né? E
Exato.
depois mais 3 anos sai com mais o diploma de engenharia. É um grande negócio, né? É uma grande,
Sim. Nós estamos
é
tendo
um degrau sobre.
bastante alunos oriundos, né? Se formaram, nós estamos buscando no mercado e trazendo para a engenharia. Estão muito contentes com o nosso curso.
Que maravilha, excelente notícia. Os microfones estão abertos. O que vocês quiserem contribuir mais para os nossos ouvintes?
Bom, aproveitando então o mesmo assunto, a engenharia de computação, então, sempre tem muita dúvida, né? Qual a diferença dos cursos da computação? Parece muito parecido, sempre surgem as dúvidas. Então, a engenharia de computação, por exemplo, por ser 5 anos, é um curso que aborda as várias frentes da computação. Então, infraestrutura, desenvolvimento de software, eletrônica. Então, o aluno, a partir de um momento, ele consegue enxergar para que lado que é o interesse dele, né? Então, alguns vão entender para eletrônica, outros vão entender para a parte de redes, que é infraestrutura, banco de dados. Então, tem esse perfil. E os cursos tecnológicos, então, além de análise e desenvolvimento de sistemas, hoje nós temos gestão da tecnologia da informação, ciência de dados, rede de computadores e desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Então, todos eles, para aquele pessoa que precisa, né, entrar no mercado de forma mais rápida, ele pode fazer um desses cursos de tecnologia e depois futuramente migrar para engenharia de computação. Então, tem muito, os cursos são, as disciplinas são bem alinhadas. Então, análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, o formando em ADS vai dispensar quase 50% das disciplinas da engenharia. Então,
Excelente.
tem bastante alinhamento, né? E hoje,
Excelente.
como são muitas áreas dentro da computação, né, e muda muito rápido. Então, o pessoal tem feito essa opção de fazer o tecnólogo, entra no mercado, já começa a trabalhar e aí, na sequência, parte para engenharia, né?
Ou
E,
faz outro tecnológico em
ou
paralelo, né?
faz outro, pode fazer outro. Entre as tecnologias também, o aluno dispensa várias disciplinas, porque a base da computação é a mesma, né? Então, ele vai aproveitar tudo que ele já estudou num curso anterior. E só complementa, então ele vem sempre complementando o estudo dele.
Ontem à noite, inclusive, nós participamos de uma live junto com o Paulo de Porto Alegre. Eu falando um pouco sobre engenharia em geral, tá? Como é que estão as coisas, o futuro, e na sequência o professor Nelson falando sobre a indústria 4.0. Então a gente vê a necessidade mesmo dos nossos egressos, né? Seja ele de um CST ou de uma engenharia, do que vem pela frente. O senhor Nelson levantou um número pela Conselho Nacional das Indústrias, das 700 mil indústrias que o Brasil tem cadastrada, isso antes da pandemia é o número que nós temos, né? Apenas 11 mil pode dizer que estão trabalhando na indústria 4.0, ou seja, apenas 1,6%. Então,
Muito
olha o
pouco.
campo, exato, olha o campo que nós temos pela frente. Então, é isso que nós queremos passar para os
Fantástico.
nossos alunos. Então, foi um número
Maravilha.
surpreendente.
Eu vou chamar a Bárbara, porque a Bárbara tem uma pergunta aí.
Boa tarde,
Nossa. Oi.
professores. Boa tarde, todo mundo que
Boa
está
tarde.
acompanhando aqui o programa com a gente, principalmente quem está aqui comentando, né? A gente tem uma pergunta aqui, professores, da Maristela. Ela manda boa tarde aqui. Ela pergunta se separa todos os cursos de engenharia da Uninter, computação, elétrica, civil e produção. Ok?
É porque o cadastramento do CREA, é isso? Se for
Eu não entendi
cadastramento,
a pergunta.
todos os cursos. Se for isso, todos os cursos foram cadastrados no CREA Paraná, as três engenharias.
As três atuais, né? Porque ainda a engenharia civil vai passar pelo processo.
A engenharia civil ela começou esse ano, então ela
É
tem
muito cedo.
todo é cedo. Então, mas seguindo a linha das outras três engenharias, né?
É, vejam,
Então tem.
tudo é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Vocês vêm fazendo esse trabalho aí já há algum tempo. O Douglas já é mais antigo na casa, o Rafael já veio mais recentemente, acabou recebendo um presentão aí, que foi a coordenação, mais recentemente, já quando a comissão estava quase vindo para reconhecimento, mas tirou de letra aí, né, fez um trabalho excelente e juntamente com as equipes que compõem os seus cursos lá na Politécnica, e agora com a atuação profissional dessas pessoas no mercado de trabalho. Claro, nossa expectativa é que eles tenham um excelente resultado aí nas suas áreas, nós vamos acompanhar isso. Vocês sabem que nós temos uma área de egressos em que nós fazemos o monitoramento dos nossos ex-alunos, dos nossos egressos, dos cursos de graduação e de pós-graduação, para entender o que está acontecendo com eles, né, na sua vida profissional. Quanto eles melhoraram, como melhoraram, os resultados que estão tendo, e isso também é um processo de avaliação, tanto para nós nos organizarmos, quanto para o MEC, né? O MEC também quer saber o que que esse profissional que nós formamos está fazendo no mercado, e o próprio CREA certamente terá interesse nesse trabalho, nessa pesquisa, para entender como é que os profissionais que fizeram nossos cursos, tanto presenciais quanto à distância, estão se saindo profissionalmente. Então, esse é um trabalho muito interessante, que nós deveremos seguir daí. Douglas, quer falar algo?
É,
Está...
eu tenho dois exemplos disso aí,
Claro.
que até me deixou bastante contente. Um dos nossos alunos do EAD, no final do ano, ele começou a participar de um processo seletivo de uma empresa norte-americana que queria um brasileiro para trabalhar lá. Ele passou por todas as etapas do processo, foi aprovado, inclusive com telefonemas para fazer entrevista e tudo mais, e precisava do diploma, e ele já estava formado, só estava uma questão de tempo. Aí a Simone Ramos conseguiu fazer o envio, e ele hoje já está nos Estados Unidos trabalhando como engenheiro Ninter. Tá? E um outro no Japão. Esse, durante o curso, ele já conseguiu o emprego no Japão. Então, ele ia, voltava, a gente fazia as provas aqui quando ele voltava, que tem que fazer a prova presencial no polo, né? Então, quer dizer, nós temos dois exemplos aí que nos enche de orgulho. E é um exemplo para os outros também que pode pensar alto, porque o mundo é pequeno para nós, o Ninter, pode ter certeza.
Ô, Douglas, passa esses contatos aí para o nosso pessoal do Ninter Notícias aí.
Sim.
O pessoal ir atrás aí, fazer matérias com eles aí, para a gente mostrar, né, o que esses nossos profissionais estão conseguindo fazer e as vitórias que estão atingindo aí, que para nós é só motivo de orgulho, né?
Sim, com certeza, muito bom.
Mais alguma coisa, pessoal? Se não, suas despedidas aí, nós estamos fechando 35 minutos, normalmente o programa de rádio é de 30 minutos, mas hoje avançamos um pouquinho, fique à vontade, se quiserem fazer algum comentário final.
Pode falar, Rafael.
Assim como na coordenação do curso, a gente ficou ali à disposição, o pessoal da Unip tem os nossos contatos, o que precisar, pode nos consultar, dúvidas que tenham, informação que precisar sobre os cursos, nós, coordenadores ou os professores, toda a equipe está sempre à disposição para poder ajudar e tirar dúvida. Maravilha. E eu agradeço a oportunidade de poder vir comentar um pouquinho sobre os cursos.
E eu, antes de me despedir, só fazer uma propaganda da Escola Politécnica, né? Como o Bruno falou, nós temos hoje 12 cursos, tá? As três engenharias que nós temos aqui, mas engenharia civil que é nova, tá? Temos três CSTs que já estão um bom tempo com a gente, que é a
análise do desenvolvimento superior de tecnológico, né? A gente tem uma linguagem própria, mas tem que ter
Curso superior tecnológico, chamado de CST, em gestão da produção industrial, que é bem antigo, o GTI, que é gestão da tecnologia da informação, o ADS, que é análise do desenvolvimento de sistemas. E lançamos esse ano mais 5 cursos de superiores tecnológicos, CSTs, que foi processos químicos, tá? Foi desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, nome difícil aí que vocês arrumaram, rede de computadores, ciência de dados e mecatrônica, ou seja, automotivo. Nosso portfólio hoje. Mecatrônica, automotivo. Ou seja, estamos hoje com 12 cursos, e hoje, na reunião da tarde, já apresentamos mais a proposta de mais 2 cursos da Politécnica. Vê se passa aí para o nosso crivo e a gente emplaca mais alguns ainda esse ano, início do ano que vem. Maravilha. E obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco da nossa escola.
Maravilha. O Rafael, você
não, quer engenharia falar civil, né? Das tecnologias, mas engenharia civil, que também já...
Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Foi muito interessante o programa fica à disposição depois, o pessoal acessa, vai assistindo, e essas informações sempre são muito bem-vindas aí para as pessoas que nos acompanham aí na nossa rádio. Muito sucesso para vocês, estamos aqui sempre torcendo pelo trabalho de vocês e sabemos que os resultados vêm e acontecem normalmente pela dedicação que vocês têm aí à nossa Escola Politécnica. Forte abraço a vocês, a todos os nossos ouvintes. Essa semana vamos ficando por aqui e retornamos na próxima sexta-feira. Um forte abraço e bom final de semana a todos.
Bom final de semana.
Conversa com o Reitor.